Está no ar. O Jornal do Senado.
Cada vez mais refugiados procuram o Brasil e senadores já estudam mudanças no Estatuto do Estrangeiro.
Senado pode votar este ano a proposta que exige que governante deixe o cargo para disputar reeleição.
Brasil ganha mais uma data comemorativa, 24 de fevereiro, dia da conquista do voto feminino.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O número de refugiados no Brasil nunca foi tão alto. Em 2014, o país concedeu refúgio a 2.320 estrangeiros, um recorde.
E a Comissão de Relações Exteriores do Senado deve votar este ano um projeto que visa estabelecer novas regras para o recebimento de estrangeiros. A reportagem é de Maurício Desante.
Os dados do Comitê Nacional para os Refugiados do Ministério da Justiça apontam que triplicou o número de pedidos de refúgio em 2014 em comparação ao ano anterior. Das solicitações aceitas, mais da metade, 1.405, são de sírios. O Brasil também tem sido procurado por colombianos, angolanos e haitianos. Sobre os refugiados do Haiti, a maioria encontra-se em situação irregular no Brasil e não entrou na contagem oficial do Ministério da Justiça. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado analisa uma proposta que revoga o Estatuto do Estrangeiro, que tem mais de 30 anos. O relator da matéria, senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, destacou a importância de um novo estatuto, agora que o Brasil tem sido o destino escolhido por muitos refugiados.
Vem atender a necessidade de um novo paradigma para tratamento da questão do estrangeiro no Brasil. Busca-se o enfoque agora ao migrante e não mais ao estrangeiro. O projeto visa, em essência, abordar o tema tendo em vista a preocupação com assistência humanitária, cooperação internacional e integração regional.
A proposta é do senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, e regulamenta a entrada e permanência de estrangeiros no território nacional, além de definir normas de proteção para o imigrante brasileiro.
A partir deste ano, 24 de fevereiro, será o dia da conquista do voto feminino no Brasil.
A data comemorativa foi criada por lei aprovada pelo Senado no final de 2014 e já sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Repórter Cíntia Bispo.
O direito de votar só foi garantido às mulheres brasileiras após muitas reivindicações e discussões. Essa conquista só chegou em 24 de fevereiro de 1932, quando o Código Eleitoral Provisório permitiu que as mulheres votassem nas eleições nacionais. E para lembrar esse fato histórico, foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff a criação do Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil. A data será comemorada anualmente em 24 de fevereiro. Para o senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, que foi relator do projeto na Comissão de Educação, a data lembra um marco para a democracia brasileira. Ele considera, no entanto, que a participação feminina na política ainda está longe do ideal.
É uma data que lembra um símbolo. Isso será algo representativo para trazer a reflexão sobre uma das mais importantes conquistas que a mulher brasileira teve na sua afirmação política, que ainda está muito longe de ser concretizada, afirmada como ideal.
Para a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, a iniciativa é importante para que as mulheres tenham mais voz na política brasileira.
É uma iniciativa importante porque vem fortalecer a luta das mulheres brasileiras para alcançar mais espaços de poder.
Em 1932, o Código Eleitoral Provisório permitia apenas que mulheres casadas, com autorização do marido, viúvas e solteiras com renda própria, pudessem votar. Apenas em 1946, o voto feminino sem restrições passou a ser obrigatório no país.
A reforma política é essencial e urgente. Essa é a opinião do senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, que entende que essa reforma deve pôr o dedo na ferida para acabar com práticas eleitorais prejudiciais ao país.
O senador propõe, por exemplo, a convocação de eleições gerais que unifiquem os prazos dos mandatos e uma regra que dificulte a proliferação de novos partidos.
Walter Pinheiro também defende o fim da reeleição que está em vigor desde as eleições de 1998. Ele lamenta as várias oportunidades perdidas para sua extinção.
Não fizemos por quê? Porque era cômodo para muita gente continuar se reelegendo. Está mais do que provado que é um mal essa história da reeleição no país.
No Brasil, o governante não precisa deixar o cargo para disputar um novo mandato. E muitos acreditam que isso permite a prefeitos, governadores ou presidente usar a máquina pública a seu favor na campanha eleitoral.
Para contornar esse problema, a senadora Ana Amélia do PT Gaúcho aponta a saída, a desincompatibilização dos candidatos à reeleição 6 meses antes do pleito.
Ana Amélia tem uma proposta de emenda constitucional prevendo o afastamento do governante nesses casos, que pode ser votada este ano pelo plenário do Senado.
A reeleição, ao permitir que o governante fique no seu cargo até o dia da eleição, cria uma desigualdade na competição, porque não adianta dizer que o candidato só vai fazer campanha nos finais de semana. É inacreditável.
Já o senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, defende a reeleição por acreditar nos mecanismos de controle eleitoral para impedir que o governante use a máquina pública para se reeleger.
Eu confio na consciência dos cidadãos, eu confio na justiça eleitoral, na possibilidade que nós temos de aperfeiçoar os controles para coibir o abuso do poder econômico e do poder político.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião sobre propostas em votação no Senado, como essa sobre a desincompatibilização do governante candidato à reeleição. Participe pelo 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Os investimentos privados que contribuem para a economia e o uso racional da água poderão ser recompensados se virar lei proposta da Comissão de Infraestrutura do Senado. Detalhes na reportagem de Bruno Lourenço.
A água é um bem de todos e o seu aproveitamento para empresas, abastecimento da população, represamento para lagos ou usinas depende de uma concessão do poder público. A Comissão de Infraestrutura quer premiar os consumidores que conseguirem economizar água. Por isso, apresentou um projeto de lei que autoriza os comitês de bacias hidrográficas a oferecerem incentivos, incluindo a redução da conta, para iniciativas que resultem em um uso racional dos recursos hídricos. Valdir Halpe, senador do PMDB de Rondônia, diz que é preciso reconhecer as boas práticas de utilização de um bem cada vez mais escasso.
Na regra atual, em especial, os grandes usuários não recebem incentivos para atuar na melhoria da qualidade e quantidade da água disponível para todos e, nesse sentido, a minuta pretende incluir a possibilidade de que os recursos oriundos da cobrança sejam destinados à qualificação da gestão hídrica pelo setor privado.
A proposta surgiu do primeiro Fórum Nacional de Infraestrutura, promovido pela Comissão de Infraestrutura em março do ano passado.
A atleta Laís Souza, que ficou tetraplégica há 1 ano após um acidente na neve durante a preparação para os Jogos de Inverno da Rússia, terá uma pensão vitalícia garantida por lei.
O benefício está previsto em lei aprovada em dezembro pelo Senado e publicada hoje no Diário Oficial da União. Mais informações com o repórter Roberto Fragoso.
Laís bateu em uma árvore e fraturou a terceira vértebra. Teve uma lesão definitiva na medula espinhal e ficou paralisada do pescoço para baixo. Além do esqui, Laís Souza também representou o Brasil como parte da equipe de ginástica olímpica em diversas competições internacionais, como as Olimpíadas de Atenas e de Pequim. Para recompensar a dedicação da atleta, a deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, ela mesma tetraplégica por conta de um acidente de carro, propôs a concessão de uma pensão vitalícia mensal. O senador Eduardo Suplicy, do PT paulista, que foi relator do projeto durante a análise no Senado, lembrou que Laís representava o Brasil no momento em que se acidentou e que ela merece esse reconhecimento do país.
A atleta Laís de Souza construiu uma carreira baseada na garra, na perseverança, no sucesso interrompido por uma grave fatalidade. Laís é oriunda de uma família humilde de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Aos 12 anos de idade, já integrava a seleção brasileira de ginástica olímpica.
O benefício será de R$ 4.663, equivalente ao teto da Previdência Social, e será atualizado pelos mesmos índices estabelecidos pelo INSS.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.